Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor aposentado do Colégio Pedro II, Alexandre Sames. Alexandre Sames, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. E estou muito satisfeito de poder estar colaborando aqui com as reflexões que diariamente são colocadas e todas elas de grande pertinência. Tá? Portanto, para nós, ter esse espaço é um momento valioso e que acumula no esforço de superação de barreiras que, se não forem enfrentadas coletivamente, jamais nós conseguiremos transpô-las.
Eu quero te agradecer, Alexandre, por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Alexandre, nós temos visto nos últimos tempos essa tragédia anunciada que é o governo de Jair Bolsonaro em todos os setores da nossa sociedade, acabando com as garantias sociais da nossa população pobre, liquidando as estatais, destruindo nossos biomas, negando uma pandemia, isso sem falar no caráter autoritário e criminoso do presidente e de sua família, envolvidos em uma série de episódios polêmicos. Eu gostaria de ouvir primeiro, Alexandre, a sua análise para a gestão do ex-capitão do Exército até aqui.
Bom, como caracterizar o governo Bolsonaro, antes de mais nada? Né? Existem várias tentativas de caracterização desse governo, todas elas eu vejo com algum sucesso, mas também com limites, com lacunas. Porque, na verdade, esse governo ele tem novidades em relação à nossa experiência histórica recente. Não apenas recente, aquela também mais recuada no tempo. Há quem diga que o governo ele é um governo de direita ou extrema-direita com características populistas. Outros dizem que é um governo filofascista ou neofascista. E ainda há quem diga que é um governo que ainda está buscando da sua própria fisionomia, mas que reúne uma série de compromissos da agenda conservadora. E eu incluiria, né, nesse termo conservador, eu incluiria principalmente da agenda neoliberal. Portanto, por ser uma coisa com alguma novidade, nós ainda temos uma certa dificuldade para caracterizá-lo, mas eu diria que nós precisamos, com uma certa urgência, entender os aspectos mais salientes desse governo, até para que nós possamos esboçar algum tipo de reação consistente a ele. Mas, antes de mais nada, eu acho que é importante também dizer como esse governo, como você mesmo disse, Anderson, muito bem, como essa tragédia anunciada, ela se efetivou. É preciso dizer, antes de mais nada, que o governo Bolsonaro não é mais do que um sintoma de um grande patógeno que eu chamaria de democracia representativa burguesa. Usando os termos, né, da biologia, muito apropriados para o momento de pandemia, esse patógeno, democracia representativa burguesa, é que é o grande responsável pelo resultado das eleições de 2018. A chamada farsa eleitoral para o setor libertário, que não se cansou de denunciar não apenas os perigos, né, da eleição de um governo com a fisionomia do governo Bolsonaro, mas todas as armadilhas que estão contidas nesse sistema representativo burguês, onde as classes dominantes, os setores mais conservadores, né, os chamados privilegiados, tem uma interferência que não é pequena, sabemos muito bem disso. Esse patógeno, ele é de matriz capitalista, né? Temos que, de fato, dar o nome àquilo que nos afeta como um efeito permanente, que é o sistema capitalista. Mas não adianta apenas diagnosticar, não adianta apenas identificar. Nós precisamos também de construir alternativas. E aí elas serão sempre, invariavelmente, coletivas para um enfrentamento. Em 2018, nós podemos dizer que o Brasil se dividiu em dois grandes blocos, que eu chamaria, para não entrar em detalhes, por conta até do tempo, um bloco de ressentidos de um lado e indignados do outro. Esses ressentidos, muitos frustrados, inclusive com uma expectativa que tinham dos governos anteriores, desse bloco, desse conjunto PT, passaram para o campo dos ressentidos. Eu mesmo tenho muitos exemplos, pessoas muito próximas, que eram sindicalistas, que eram inclusive filiadas ao PT, e que apostaram na candidatura Bolsonaro, por entenderem que essa candidatura representava o novo. Por mais desfocada que seja essa análise, e distorcida que seja essa lógica, isso existiu, e nós não podemos negar isso. O outro bloco de indignados tentou conter essa avalanche da insensatez, dessa marcha da insensatez, que eu chamaria de indignados, porque exatamente previa aquilo que você colocou como tragédia anunciada, muito bem colocado, por sinal. Então, esses elementos não podem, eles não podem ser dissociados da nossa análise.
Essa característica autoritária do governo, Alexandre, bate de frente com a retórica anarquista que você defende. Aliás, você lançou um livro a respeito do tema no ano passado, Clevelândia: Anarquismo, Sindicalismo e Repressão Política no Brasil. Nós chegamos até a conversar a respeito dele aqui no programa. Como é que um anarquista lida com um discurso como esse do bolsonarismo, Alexandre, onde o Estado policial está presente a todo momento?
Bom, acho que a pergunta é mais do que conveniente, pertinente, eu digo até que é quase que um presente. Bom, a questão da luta contra o autoritarismo, ela se coloca muito antes até mesmo do aparecimento, como tradição do campo socialista, do anarquismo. Essa luta contra o autoritarismo, ela tem história que remete à antiguidade clássica, inclusive. No Brasil, os registros começam já, na carta de Pero Vaz de Caminha, que alguns dizem que é o nosso atestado de nascimento, né? Certidão de nascimento do Brasil, é o grande documento, é o primeiro grande documento. Ali já se percebe claramente o autoritarismo. Existem elementos que são objetivos na carta e também subjetivos que me permitem afirmar isso. Então, isso é um dado da realidade. O anarquismo, ele na verdade é um pensamento social, é uma ideologia que nasce exatamente para combater os autoritarismos em ambos os campos, da direita e também da esquerda. Porque temos que fazer essa autocrítica. Existem aspectos no pensamento de esquerda que são profundamente autoritários. Obviamente que existem também princípios éticos que podem, em determinadas circunstâncias, moderar essa tradição autoritária, que eu diria, que vem desde o jacobinismo, né, para não recuar mais. Existem ferramentas ou aspectos éticos que moderam isso, mas não impossibilitam, não impedem. As experiências que nós tivemos no século XX, ainda no século XXI, confirmam, né, essa minha afirmação. Então, é o primeiro aspecto. Então, lutar contra o autoritarismo, e nesse caso, um autoritarismo de direita, né, em se pensando que a direita é uma associação de interesses de uma classe que transcende as fronteiras nacionais, não é? Mas que também tem, às vezes, interesses divergentes e até compete entre si. Quer dizer, a luta contra esse bloco é uma luta que, como eu disse anteriormente, precisa sim de pactuação de estratégias. Então, por exemplo, não é? Quando a gente está lidando com um governo como Bolsonaro, que não tem nenhum tipo de verniz moral para dizer o que diz, para fazer ameaças, né? Obviamente que isso deveria facilitar a criação de campos de resistência, né? Nós poderíamos reeditar, inclusive, experiências históricas como as frentes antifascistas, e não conseguimos fazer isso, e não é uma debilidade exclusiva, nesse momento, do campo anarquista, acho que é da esquerda como um todo e dos setores progressistas, né, como um todo, que às vezes se perdem, inclusive, em especulações sobre categorias sociológicas, quando na verdade a urgência dos fatos é muito maior. E ela não cabe, né, nesses exercícios intelectuais que a esquerda parece que se deleita em fazer em momentos como esse, que são momentos de extrema gravidade. E é óbvio, como o anarquismo ele tem esse pressuposto anti-autoritário, para os anarquistas é tanto mais urgente esse combate. Mas é um combate que exige das forças, né, em processo de aglutinação, que elas entendam que erros foram cometidos anteriormente. E é preciso assumir esses erros, porque não há superação sem assumir esses erros. Porque senão entramos no processo de infantilização e de idealização da realidade, o que é muito perigoso. Imagina você traçar uma estratégia coletiva sem levar em conta todos os acúmulos anteriores que são fundamentais para dar um grande salto. Isso é muito perigoso. E a esquerda, no geral, ela se recusa, eu acho que é um traço infantil da esquerda, né? Uma imaturidade da esquerda. Ela se recusa a fazer essa autocrítica necessária e profunda. E mais que tudo, ela prefere investir novamente em projetos no campo da democracia representativa burguesa que não levam aos resultados que ela, à esquerda, diz defender. Então, isso é um grande problema. Eu acho que existe uma idiossincrasia que, a meu ver, é muito evidente. E que os anarquistas, não apenas os anarquistas, mas principalmente os anarquistas, têm denunciado ao longo do tempo.
E de que forma o anarquismo pode combater essa espécie de repressão e intimidação que é imposta pelo presidente da República e seus apoiadores desde o início do mandato? Você enxerga no anarquismo uma saída para o bolsonarismo?
Eu acho que é pergunta também mais do que pertinente e instigadora. Eu diria, que a única forma de enfrentar todo e qualquer regime autoritário não está propriamente na eficácia, na eficiência de qualquer que seja a ideologia. As ideologias, elas servem, mais que tudo, para organizar ideias, para produzir estratégias, para reivindicar uma linhagem que tem que ser, ao mesmo tempo, política e também social. Ou seja, o DNA do anarquismo, se nós pudéssemos fazer uma genealogia, já desde o século XIX, o DNA do anarquismo é um DNA popular, operário, camponês. Então, socialmente, o anarquismo, ele nasce entre as camadas, da sociedade oprimidas. Existem os teóricos do século XIX, alguns gostavam mais de chamar de povo, né? Outros mais de proletariado, mas ainda assim todos eles queriam dizer a mesma coisa, ou seja, o compromisso do anarquismo é com os explorados, é com os espoliados. Isso tem, fica muito claro. Então, qualquer que seja a luta contra esse e outro regime autoritário, ela tem que começar com pactuações com os grupos de fato oprimidos, com a periferia, com os quilombos, com as favelas. E essa pactuação, ela tem que ser uma pactuação propositiva. Ela não pode cair no nível do assistencialismo, como aconteceu nos governos anteriores. Ela tem que ser, não é, propositiva, tem que ser permanente e emancipadora. E aí, recuperando o debate de Paulo Freire sobre educação, que é uma educação politizada. Então, se o anarquismo ele não se acompliciar dos setores populares, que estão permanentemente em estado de rebelião, maior ou menor a evidência dessa rebelião, mas em permanente estado de rebelião. Se não houver essa aproximação, a palavra, o discurso, o proselitismo por ele próprio não transforma absolutamente nada. Ele pode, no máximo, inspirar alguém. Então, se o anarquismo ele vai ter algum papel, e aí consistente, na luta contra esse regime autoritário que aí está, que aí se apresenta, e que é fruto daquilo que eu já havia falado anteriormente, esse anarquismo ele vai ter de fato algum papel, a resposta está na capacidade que os anarquistas e o próprio anarquismo como movimento tiver de construir essas relações consistentes com o campo popular. Eu estou muita vontade para dizer isso porque eu venho de uma tradição sindicalista. A minha experiência mais densa é no movimento sindical, mas não exclusivamente no movimento sindical. E desde muito muito cedo eu percebi que o movimento sindical vinha num acelerado processo de burocratização. E que uma das formas, talvez um antídoto, não sei se a palavra mais adequada é essa, mas o antídoto, para esse processo de burocratização fosse exatamente a construção de relações consistentes e horizontais com o movimento popular. Porque se, por um lado, o sindicalismo ele tem uma estrutura mínima, por outro lado, parece que ele desaprendeu o caminho da luta. Os movimentos populares, ao contrário, né? Eles estão permanentemente no caminho da luta, só que não têm uma estrutura mínima. E exatamente pela omissão desses setores revolucionários que estão dentro do sindicato, é que cresceram, por exemplo, né, as ONGs. Algumas são até sérias, mas a grande maioria não. Louvo algumas poucas ONGs que são muito sérias, né, que eu aplaudo, inclusive, o esforço nessa direção, mas a maioria não. E elas vêm exatamente na lacuna que o sindicalismo deixou se criar entre ele, sindicalismo, e o movimento popular. Acreditou-se em algum momento na tese equivocada e preconceituosa da aristocracia proletária, né? De que existia um sujeito histórico, um trabalhador fabril, que a ele sim teria se dado a missão de transformar a história em benefício de todos, mas a partir do seu esforço quase que exclusivo. Então, essa discussão ela é muito atual e talvez explique também a chegada do Bolsonaro ao poder.
Além desse autoritarismo que nós citamos, Alexandre, o governo, o Bolsonaro, tem uma série de outras facetas. Uma delas é esse ultraliberalismo centrado na figura do ministro da Economia, Paulo Guedes. O problema é que essa postura irresponsável do posto Ipiranga do presidente, seus assessores e boa parte do Congresso tem aprofundado ainda mais a crise econômica no nosso país, Alexandre, e levando uma parte da população brasileira à extrema pobreza. O anarquismo por si só seria capaz de construir um estado de bem-estar social no nosso país? Essa organização de classes defendida pelos anarquistas poderia dar respostas para o drama social que o país atravessa?
Um pouco desse debate nós já fizemos antes, né, nas respostas anteriores. E o que eu acho é exatamente o que eu havia dito, que não há transformação sem cumplicidade. E sozinho o anarquismo ele é impotente diante das muitas e muitas adversidades que aqui se apresentam. E aí eu estou tentando afastar o mais possível, né, de uma velha disputa ideológica que existe dentro da esquerda entre comunistas e anarquistas, ou entre marxistas e anarquistas. Porque essa querela, me parece, né, ainda que baseada em fatos, e fatos exuberantes, numericamente exuberantes, e de dramaticidade também igualmente exuberante, eu acho que esse debate ele tinha que ser travado menos no plano das ideias e mais no plano concreto da ação. Por que que eu digo isso? Eu digo isso porque se o anarquismo, né, e aí eu já estou respondendo mais objetivamente a pergunta, se o anarquismo sozinho ele não é capaz de transformar, a partir das necessárias transformações, né, não estou falando de soluções edulcoradas, né, estou falando de transformações profundas, ele não é capaz sozinho, sem o tecido social, sem a colaboração, sem o apoio e, mais que tudo, sem a energia dos setores oprimidos, se ele não consegue, por um lado, ele também, só com a retórica, assim como os outros, as outras tradições do campo socialista, ele só com a retórica, ele constrói pontes que são inconsistentes, que não são, alicerçadas suficientemente para sustentar a massa que precisa atravessar esse Rubicão, né, na direção de uma solução mais efetiva, mais definitiva. Então, tentando ser ainda mais objetivo, ainda mais claro, nós estamos num tempo em que desfraldar bandeiras não é suficiente. Nós estamos num tempo que palavras de ordem não são suficientes. Nós estamos num tempo, em que determinadas marchas, manifestações não são suficientes. Nós vimos isso em 2013, como as manifestações foram reapropriadas e ressignificadas por setores da extrema-direita. Ou seja, só a passeata, só a bandeira, só a palavra de ordem, essas coisas não transformam. Essas coisas, no máximo, apontam numa direção. Mas se não houver uma relação verdadeira e profunda com o que nós chamaríamos, né, de campo oprimido, nada disso se resolve. Nem o anarquismo, nem qualquer outra ideologia transforma sem os entes sociais vivos e atuantes promovendo a grande e necessária transformação. Então, essa é uma questão que tem que ser colocada, e eu estou reiterando aqui, né, porque é uma questão de método. Não há como superar absolutamente nada sem esses processos de acompliciamento, como eu havia falado, junto com o movimento popular. E aí eu vou dizer, que nós conseguimos dar em alguns sindicatos alguns passos importantes nessa direção. Nessa pandemia mesmo, nosso sindicato, né, do Colégio Pedro II, o Sindiscope, promoveu várias ações que não são assistenciais, não são meramente caritativas, embora tenha também esse aspecto, né? Mas são ações que visam a construir elos que vão permanecer com os setores populares depois da pandemia e que, na verdade, existiam antes. Nós conseguimos, por congressos, né, por teses que foram defendidas e apoiadas e aprovadas por unanimidade, até mesmo por quem não acreditava muito nelas, de criar mecanismos formais de relação com a classe trabalhadora que está fora dos sindicatos, com os precarizados. E hoje o precarizado é exatamente aquele que não possui nenhum direito. E aí eu vou recuperar um pouco a nossa memória recente, 2017, quando nós fizemos greves gerais, ou tentamos fazê-las, elas não passaram de greves generalizadas, muito tímidas, e nós reclamamos, né, a falta da massa trabalhadora nas ruas. Quer dizer, essa falta se deve a um número imenso. Talvez 4 a 5 vezes mais trabalhadores que estão precarizados do que aqueles que vivem em condições formais. Ou seja, as chamadas greves gerais de 2017 foram greves, antes de tudo, para defender direitos. E como é que você chama essa massa de precarizados, né, para a rua para as defenderem direitos que sequer alcançaram? Então, falta essa sensibilidade. E me parece, tá, que o anarquismo, né, ele defende esses aspectos, defende essas sensibilidades e, portanto, do ponto de vista metodológico, ele tem condições reais de construir um projeto coletivo popular para a superação de tudo que nós estamos vivendo.
E como é que a esquerda tem atuado diante de todo esse cenário caótico que nós descrevemos até aqui, Alexandre? Como é que você analisa o comportamento das legendas ditas progressistas nesse momento de excepcionalidade que o país e o mundo atravessam?
Eu acho que a esquerda tem dado provas muito evidentes da sua própria fragilidade. Eu não vejo nenhuma reação que nós possamos chamar de, né, eficiente ou eficaz, sequer em esboço. Isso está acontecendo, e eu estou me referindo particularmente à esquerda institucional, partidária. Isso está acontecendo exatamente porque a esquerda, em grande medida, ela imolou, né? Ela sacrificou o seu, né, o seu projeto revolucionário no altar da democracia representativa burguesa. Então, podemos dizer que o projeto revolucionário ele foi oferecido em holocausto, né, à democracia representativa burguesa. Não vou chamar isso de propriamente de traição, porque talvez não seja justo com pessoas muito sinceras que adotaram essa estratégia, acreditando que ela fosse trazer dividendos mais imediatos à sociedade. Mas é certamente uma capitulação evidente de uma tradição que surge no século XIX para a ruptura social. Então, essa capitulação, ela é muito evidente. Aliás, mais que evidente, me parece que ela é didática. Essa capitulação, nos faz observar o que está acontecendo, em grande medida, julgando esses setores, né, que estiveram no poder e outros que apoiaram esses setores que estiveram no poder, faz com que nós julguemos esses setores como setores que abandonaram todo um projeto que era muito caro na sua origem, né, no seu nascedouro. Agora, isso exige da esquerda uma profunda autocrítica, se é que ela quer se considerar ainda uma via de transformação social. Se não é mais isso, é preciso que isso fique muito claro, Porque as palavras de ordem, os conceitos, os jargões, eles são muitas vezes repetidos como se ainda houvesse uma intenção, de fato, de ruptura do sistema capitalista. Se isso existe, isso não passa dos discursos, que, aliás, até mesmo em termos de palavras de ordem, são cada vez mais moderados. Eu preciso dizer que, por exemplo, nas manifestações de 2013, depois de 2014, é a esquerda que está no poder que inventa a lei antiterror, se é que existia terrorismo naquela época, isso é um exagero proposital, e que foi uma lei promulgada por um governo dito progressista. O que é ser progressista? Eu acho, inclusive, que o governo Bolsonaro ele reposicionou isso de forma radical. O que é ser progressista? Hoje, esse governo, ele é tão caricato, ele conseguiu, com as suas expressões, com os seus procedimentos, ampliar ainda mais o que já era muito evidente, né? A decomposição do tecido democrático, tecido representativo, ele mostrou isso com tanta evidência, mas que isso produziu essa recolocação também, essa exigência de nós agora, nós quem? O setor que quer a ruptura, que eu talvez nem acho que nesse momento dê para chamar de esquerda, porque se nós colocarmos determinados partidos, como o próprio Partido dos Trabalhadores, nesse campo, eu não me reconheço nele. E acredito que eu esteja falando por muitos outros lutadores e lutadoras sinceros, inclusive alguns que abandonaram recentemente o partido. Então é preciso que a esquerda tenha essa coragem, essa pusilanimidade. É preciso ser abandonada. É preciso cortar na própria carne. É preciso romper com o rito burguês, com a liturgia democrática representativa burguesa. E para isso é preciso ter coragem, e para isso ser os órgãos populares, para que eles possam, com eficiência, substituir tudo isso que está desmoronando com uma evidência que só mesmo os hipócritas e os cínicos não reconhecem.
Agora, por que não existe uma atuação conjunta dessas legendas progressistas aqui no Brasil, Alexandre? Me parece que esse é o questionamento principal. As eleições municipais têm mostrado que uma ação coordenada, uma articulação das lideranças políticas de esquerda, poderia levar à superação do bolsonarismo, pelo menos no campo municipal. O que leva a esse personalismo de determinadas figuras da esquerda, Alexandre, que se esquecem completamente do caráter coletivo em que se dá a luta política?
Bom, você tocou num ponto que eu acho da maior importância, personalismo, né? O personalismo ele não impede apenas a relação necessária e urgente entre os campos que nós estamos chamando aqui provisoriamente, ainda que inadequado o termo, mas provisoriamente, de progressista. Esse campo progressista, ele é dividido pelos personalismos, mas os personalismos também dividem as agremiações partidárias, internamente. Quer você tenha um partido de correntes, quer você tenha um partido de quadros, são os dois grandes modelos herdados da Europa, e aí não vou entrar em considerações teóricas em relação a isso, porque talvez não seja do interesse do ouvinte, não é pertinente pelo tempo em que eu estou aqui fazendo uso da palavra. Mas me parece que esse personalismo ele inviabiliza interna e externamente qualquer tipo de aliança. Eu costumo dizer, eu dizia muito isso para os meus alunos, que era mais fácil, né, uma unidade na direita do que na esquerda, porque a direita ela trabalha com números, não é? Então é possível, ainda que as pessoas resistam, você dividir frações do capital, né? Um setor fica uma fração, outro. A esquerda, ela não se orienta ou não se guia majoritariamente por isso. A esquerda se guia por aspectos muito da vaidade intelectual. E aí é difícil você dividir razão, né? Porque quando um tem razão, o outro está errado. E aí não tem como dividir muito isso. Então, ou você, né, pelo seu personalismo, se impõe pelas análises clarividentes da realidade, ainda que muitos aspectos evidentes dessa realidade não apareçam nessa análise, mas por ela ser consistente a partir da coerência conceitual e não da observação social, essas pessoas elas vão ganhando um prestígio e há, dentro da esquerda, um setor que se comporta de forma religiosa em relação a esses guias geniais dos povos, né? E essa religiosidade, obviamente, cria estreiteza de visão, e a estreiteza de visão, obviamente, leva à impossibilidade da pactuação de frentes que sejam capazes de enfrentar esse grande rolo compressor autoritário que é o governo Bolsonaro. Mesmo, né, aquela tese segundo a qual a urgência e a gravidade do que diz um governo como o Bolsonaro, como o do Bolsonaro, serviria por si só para aglutinar, né, blocos de oposição a isso, nem isso está conseguindo no Brasil construir essa unidade para uma contraofensiva ao poder do Bolsonaro. Mas isso também tem uma outra explicação, que talvez seja, na minha avaliação, né, a que tem mais peso, é que esses setores eles não desistiram ainda da estratégia entrista, né, é um entrismo na democracia representativa burguesa. Essas pessoas ainda acreditam no rito, na liturgia do voto. Acreditam que, em algum momento, alguma entidade metafísica fará com que os juízos, né, determinados por eles, não pelas entidades metafísicas, mas por quem pensa dessa forma, vá fazer com que todo mundo entenda que o melhor candidato é o da esquerda e não o da direita. Essa é uma visão completamente imatura da política. E aquilo que eu falava anteriormente. Essa imaturidade nos levou onde nós estamos. Nós, depois de mais de 10 anos de um governo popular ou populista de esquerda, né, onde os indicadores sociais de fato sofreram alterações para melhor, mas que nenhuma dessas alterações construiu uma sociedade mobilizada para impedir o fenômeno Bolsonaro. Então, esses aspectos não podem ser esquecidos. O dever de casa não foi feito em momento nenhum. E essa é a grande questão. Por que que não há unidade? Porque não há unidade? Muito fácil, muito simples. Porque é preciso criar alianças com setores conservadores nas eleições. Nós já sabemos que em vários municípios já existem acordos entre o PSL e o PT. Nas realidades mais municipais, mais do microcosmo político brasileiro. Então, essa esperança, enquanto ela existir, dificilmente nós vamos conseguir construir algo consistente no enfrentamento desse governo que eu gosto muito de identificar como filofascista.
Alexandre, você que foi professor de história do Colégio Pedro II, como é que tem visto o quadro da educação no nosso país nesse governo de Jair Bolsonaro?
Bom, vou tentar ser mais breve porque meu tempo já está terminando. Eu não quero roubar o tempo de mais ninguém. E acho que esse programa é importante demais para se restringir as minhas falas. Bom, sobre a questão da educação, né? Obviamente, o Colégio Pedro II, muito antes do Bolsonaro ser eleito, ele já sofreu ofensivas muito, muito claras desse setor conservador. Não só dos parlamentares ligados a esse setor, que se reuniam, né, sob uma legenda chamada Escola Sem Partido, como também a presença, né, efetiva, ameaçadora, de determinados parlamentares, acusando o tempo inteiro a escola de ser uma usina de produção ideológica de esquerda, né, no que diz respeito à opinião disseminada a partir dos conteúdos. Eu, como sou do Departamento de História, da área de humanas, né, de sociologia, o Departamento de Filosofia e tal, fomos diretamente, de Geografia, fomos diretamente atacados. E uma tentativa deliberada de criminalização, que já havia na época em que eu fui diretor do sindicato, nós fomos notificados pelo Ministério Público, e o Ministério Público dizendo que havia uma denúncia de que no sindicato, do Sindscop, Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II, os diretores faziam proselitismo, faziam campanha ou faziam propaganda da prática Black Bloc. Olha só, isso nós recebemos uma notificação, nós do sindicato, do Colégio Pedro II, em relação a isso. Então, já vem se constituindo aí um núcleo dentro do governo e também fora dele, né? Existem vozes, né, que vociferam, né, na verdade, contra o Colégio Pedro II muito antes da eleição do Bolsonaro. E é óbvio que elas se sentiram muito encorajadas depois da eleição do Bolsonaro. E por isso que nós ainda sofremos um assédio muito grande do governo e de setores que são apoiadores, né, desse governo. Então, a educação, ela só funciona, ela só existe no regime de plena liberdade. Aliás, um dos aspectos que denuncia exatamente o crescimento, do autoritarismo, um dos aspectos é exatamente essa interferência na liberdade de cátedra dos professores, né? Essa é uma das evidências primeiras, não é a única, obviamente, mas é uma das primeiras. Então, não é diferente, e aí eu digo, o Colégio Pedro II, ele é um dos alvos prioritários do governo. Vou lembrar que o Colégio Pedro II está na rede, né, do ensino federal, do ensino técnico-tecnológico, né? Entrou, né, nessa rede, ingressou com as suas especificidades, com as suas peculiaridades, e é visto como um grande perigo. Isso é um fato. E eu estenderia isso para a educação como um todo, porque isso não é apenas no Colégio Pedro II. Os servidores públicos da educação do Estado e do município também sofrem com isso. Porque no Pedro II, por conta do prestígio do colégio, uma tradição de quase 200 anos. Então, por conta disso, existe sim uma reverberação. Mas isso não é menor nas escolas do município e não é menor nas escolas do Estado. Talvez o Pedro II tenha uma capacidade maior, né, de fazer valer os seus protestos, mas não é por ter uma capacidade maior de fazer valer os seus protestos que sofra mais do que os outros. Isso é muito importante dizer também, né? A capacidade de reação nem sempre implica uma exclusividade da repressão, né? Não é um exclusivo do Pedro II essa repressão. Os servidores da educação, do Estado, do município, também sofrem com isso. São penalizados, inclusive nos códigos de greve, né? Perdendo, inclusive, direitos, que são fundamentais, são importantes, porque fazem greve. Isso é parte do grande pacote autoritário. Que começa com constrangimento do professor em sala de aula. Às vezes com uma direção autoritária, ou seja, os tentáculos do autoritarismo, eles são muito, muito grandes, muito longos, se estendem aonde nós não imaginamos e, infelizmente, não enxergamos. E exatamente por isso que eles se estendem.
Mudando de assunto, Alexandre, nós tivemos na última terça-feira o último ato de uma figura muito importante para a esquerda na América do Sul, um verdadeiro ícone que é o ex-presidente do Uruguai, José Mujica. Ele renunciou ao cargo no Senado lá do seu país e encerrou sua atividade política institucional. Com o peso de seus 85 anos de idade, potencializados por uma doença autoimune com a qual ele convive. Como é que você enxerga o papel do Pepe Mujica para toda a esquerda no nosso continente, Alexandre?
Eu acho que o Mujica é uma figura que, de fato, ele não pode ser considerado como igual a todos os outros políticos latino-americanos. Ele tem, sim, méritos. Só que eu sou de uma tradição que é muito pouco personalista, ou inclinada ao personalismo. E é bom que se diga também que, quando o Mujica foi presidente, ele também protagonizou alguns episódios de truculência contra setores grevistas no Uruguai. É preciso que se diga isso. Mas isso tem que ser dito menos para desabonar a figura política do Mujica e mais para mostrar os limites da ação revolucionária dentro desse esquema apertado da representação burguesa, da representação eleitoral, né, burguesa, dentro dessa democracia que é muito pouco democrática, no sentido, né, no sentido da palavra, da origem da palavra, da etimologia da palavra, né, democracia, poder do povo. Então, até o Mujica, que é um sujeito, né, que tem muitos predicados, que merece ser escutado em várias oportunidades. Também ele, quando esteve na condição de presidente da República, também ele, cometeu deslizes muito sérios. Nós temos informações de companheiros anarquistas do Uruguai, informações que não são inverídicas, né? São informações consistentes, de, em várias oportunidades, o Mujica ter se comportado dentro de uma linha que não corresponde a essa fisionomia, a esse prestígio, a essa reputação que ele goza no conjunto da América Latina. Então, isso é muito importante, tá? Porque o próprio Noam Chomsky, né, que é anarquista, linguista, com mais de 90 anos, fez há pouco tempo uma live junto com o Mujica e tal, e ele defende o Chomsky, né? Ele defende que determinadas representações políticas mais democráticas, mais populares, elas ajudam na defesa contra os grandes organismos internacionais do capitalismo, as chamadas corporações. Ele trabalha. Então, ele acha que um Mujica, um Lula, servem à contenção do avanço desses grupos, desses grandes grupos, dessas grandes corporações. Eu acho que, se por um lado isso é verdade, por um outro lado é uma verdade que merece reparos. É que, ao mesmo tempo que eles servem para isso, eles servem também para a manutenção de mecanismos que alimentam esse rolo compressor. Então, é preciso entender que o que antecede a um processo de ruptura é uma separação, às vezes dolorosa, de tradições autoritárias com as quais nós não podemos mais conviver. E que não há conciliação. E que a conciliação, na América Latina, e o Brasil é um exemplo disso, a conciliação, no mais das vezes, serve muito, muito, muito mais ao campo conservador do que ao campo progressista. E o revolucionário nem se fale. Então, eu posso dizer que eu tenho um respeito pelo Mujica, mas não sou acrítico em relação à figura dele. Acho que é preciso avançar. Mas diante da miséria política que nós vivemos, né, alguns ainda se sentem na obrigação de fazer as necessárias críticas, com medo exatamente de fortalecer o campo de oposição. Mas eu ainda acho que isso não justifica o nosso silêncio.
Alexandre Sambis, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
E eu que agradeço ao Faixa Livre, né, ter me dado esse espaço, que nós não encontramos em parte nenhuma, bem da verdade, bem da verdade, né, e desejar vida longa ao programa, que está passando por algumas dificuldades, e que é obrigação nossa, sim, apoiar, divulgar, e mais que isso, interferir a favor do programa em todos os momentos que isso se fizer necessário. Tá? Um bom dia para todos. Um fraterno abraço.
Conversamos aqui com o professor aposentado do Colégio Pedro II, Alexandre Sames.